Nova Manhã.
Mais uma vez, estamos juntos com você, interagindo no programa feito com amor. Nova Manhã, com mais que palavras ao vivo. Nova Manhã, experiências com Deus,
notícia em oração.
Nova Manhã, um programa pra sua família. Nova Manhã, promoção, participação ao vivo.
Muito, muito, muito bom dia, você meu irmão, você minha irmã, meu amigo, meu querido ouvinte, não sei se eu poderia chamar telespectador, os que estão acompanhando a live, porque você agora, você ouve e você assiste também pelo Facebook da Rádio Trombetas e pelo meu Facebook. Telespectador, tele vem de televisão, então não seria telespectador, eu não sei a palavra adequada para aqueles que me assistem, mas você que me assiste aí, o bom dia. Eu quero cumprimentar a todos com um abraço fraterno e o desejo que a paz de Jesus Cristo inunde o seu coração, sua família, seu local de trabalho, onde quer que você esteja agora, transitando, né, ouvindo no seu aparelho móvel. Eu espero de verdade que seja um dia de conquista, de problemas solucionados, de problemas administrados, que Deus te dê capacidade, inteligência, sabedoria para lidar com questões. Porque questões difíceis, todos nós temos questões terríveis, algumas são quase impossíveis aos nossos olhos, e o que fazer? Nós vamos explicar um pouquinho hoje o que fazer quando não tem mais jeito. Acabou, só cheguei até aqui, não aguento mais, vou jogar a toalha. O que fazer numa situação como essa?
Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Salmo número 55, encontramos escrito na palavra de Deus um alerta, um estímulo, um encorajamento, uma palavra de vida para você que ouve e para você que assiste. Diz a infalível, inerrante e suficiente palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, inspirada. Homens inspirados por Deus escreveram, e por isso reputamos como infalível e suficiente. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Estou agitado e ando perplexo por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor andam me hostilizando. O meu coração está angustiado dentro de mim. Os terrores da morte me sobrevêm. Temor e tremor me apertaram. O horror tomou conta de mim, me cobriu. Eu disse: ah, quem me dera asas como de pomba, eu voaria, estaria em descanso. Fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Eu me apressaria em encontrar refúgio. Faria isso para ficar longe da fúria do vento, longe da tempestade, dos problemas. Diz ainda o versículo número 14. É Eras, porém, tu homem, como eu, meu guia e meu íntimo amigo, conversávamos juntos, suavemente íamos com a multidão para a casa de Deus. E você me traiu. Versículo número 16. Eu, porém, invoco a Deus, e o Senhor me salva. De tarde, de manhã e ao meio-dia, oro e clamo, e Ele ouve a minha voz. Livra-me, a alma, sem danos, da guerra que movem contra mim. Embora sejam muitos os que me perseguem, Deus me ouviu. Espero que você tenha já tido a compreensão, o discernimento de um sussurro, de um clamor, de uma angústia de um homem que temia Deus, um homem que o próprio Deus diz que este homem, Davi, é um homem segundo o meu coração. Estamos falando de Davi, que poderia ser outra pessoa, que ele representa muitas pessoas que, como ser humano de carne e osso, estamos sujeitos aos reveses da vida, ao estresse, aos inimigos, às tempestades, às perseguições, aos muitos adversários que nós contemplamos com os olhos, ademais os adversários que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos espirituais, que é o adversário de nossas almas e os seus asseclas, ou seja, batalhas nas regiões celestiais, onde principados e potestades guerreiam, lutam para ceifar a nossa vida, para sucumbir, para te abater. E para que isso possa ser vencido, nós temos que ter um único, soberano, perfeito, justo, melhor do que isso. É um que nos ama e provou o amor por nós. Estamos falando de Rei Davi, e aqueles que já têm alguma familiaridade com a Bíblia Sagrada, Davi foi o segundo rei de Israel. Segundo rei de Israel. O primeiro rei de Israel foi que a nação que Deus tirou da escravidão do Egito, eles pediram um rei, porque as outras nações vizinhas eram dirigidas, controladas por um rei terreno. Até então, Israel era dirigido por Deus, onde estabelecia juízes e lideranças e não reis. Foi quando o povo pediu um rei, Deus permitiu que Saul fosse levantado como rei pela escolha do povo, mas Deus abençoou Saul e Saul depois se desviou. Logo depois de Saul, Deus escolheu Davi, este que escreveu agora este salmo que você acabou de ouvir e de acompanhar. Parte do salmo que nós não lemos todo o salmo, né? Até fizemos aí uns intervalos, pulamos alguns versículos para que eu possa trazer uma mensagem mais objetiva e que haja compreensão e aperfeiçoamento da sua vida e socorro para a sua vida agora. Então, Davi, quando foram escolher o segundo rei de Israel, Deus mandou Samuel, o meu xará, está lá no primeiro livro de Samuel, foi quando ele nasceu, primeiro capítulo. Nós vemos que Samuel, como sacerdote, não por ofício, mas por necessidades, mas como juiz e como profeta, Deus o enviou para que escolhesse da família de Jessé uma pessoa que fosse reinar sobre a nação de Israel. E Samuel, chegando à casa de Jessé, que é o pai de Davi, e Davi tinha outros irmãos. Na época em que Samuel foi à casa de Jessé e explicou que Deus havia mandado que ali pudesse ungir o novo rei de Israel, e ali Samuel olhou para um jovem e logo fixou os olhos num jovem e olhou para a aparência daquele jovem. E Samuel, um enviado de Deus, falou, só pode ser este aqui. Só pode ser este aqui. Então Samuel entendeu que pela aparência aquele jovem seria o escolhido de Deus, o escolhido para reinar, para ser ungido o novo rei de Israel. E quando Samuel ia ungir, ia já consumar aquilo que Deus havia mandado, enviado ele para fazer isso, Deus levantou a voz e disse para Samuel assim: Samuel, não foi esse que eu escolhi para reinar. Aqui não está falando de salvação, tá? Está falando para reinar, para liderar o povo. Ok? Não foi esse que eu escolhi para reinar, para liderar o meu povo Israel. Você está olhando apenas para a aparência, não é? Para a altura, para a beleza, para o porte físico. Mas eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Eu não escolhi estes filhos de Jessé. Foi quando Samuel atentou, obedecendo a Deus, e disse para o pai, para o patriarca daquela família: existe mais outro filho que não está aqui? Foi quando Jessé disse: tem mais umzinho aí, tem um rapazinho aí, ele está por aí, está trabalhando, está apacentando o meu pequeno rebanho. Chama ele, chama ele. Esse rapazinho, desprezado, talvez humilhado, sendo tratado com indiferença pelos seus irmãos, e aí a Bíblia não diz, mas pode ser tratado com indiferença pelo próprio pai, não é? Porque alguns pais, eles fazem suas pré-seleções e amam mais um do que a outro, mas enfim, a nossa questão aqui não é essa. Então, Davi perguntou a Jessé: existe outro filho que não esteja aqui? Ele manda buscar ele, ele mesmo, manda ele buscar. E mandou buscar Davi, e era Davi, o homem segundo o coração de Deus. Deus escolheu para reinar, para batalhar pelo povo de Israel, para conduzir o povo de Israel. Foi Deus que escolheu Davi. Por que eu estou dando essa palavra introdutória? Porque você hoje, que se encontra como filho de Deus, como filha de Deus, foi escolhido de Deus, e a Bíblia diz: não foi nós que escolhemos, foi Ele que nos escolheu a nós. Salmo 100, o Espírito Santo nos faz lembrar. Presta atenção, vamos conversar, estamos conversando. Vamos ver. Não é conversando que a gente se entende, o Espírito Santo está aqui testemunhando. Salmo 100 diz assim, presta atenção, vai embora não, fica aí. Fica tanto tempo na internet, vendo o YouTube aí, fica isso, fica a mensagem de Deus aí, fica aí, vai embora não. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Ele nos escolheu. Ele nos amou primeiro. Então tudo vem de Deus. O que, eu quero dizer com isso? É que Davi foi escolhido por Deus, um cargo mais alto, que é reinar, um soberano com poder, vencedor de batalhas, sabedoria, um homem que temia Deus, apesar de não ser perfeito, mas temia Deus, muito, muito, muito. Ele anelava em estar na presença de Deus, tinha uma fé em Deus sobrenatural. E este homem que foi escolhido por Deus estava passando, está passando aqui hoje o que nós estamos vendo. Por que eu estou dizendo isso? Aproveitar o autor, que é Davi, escolhido por Deus, ungido por Deus, colocado como soberano no povo, diante do povo, para governar, para liderar, para vencer batalhas. Ele estava passando pelo que você ouviu e assistiu agora há pouco. E eu quero dizer que nós, como escolhidos de Deus, nós, homens, mulheres, que fazemos parte do aprisco, do rebanho do sumo pastor Jesus, Ele nos escolheu, nós também acenamos favoravelmente, dizendo: Senhor Deus, a nossa vida está aqui, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, nós nos arrependemos dos nossos pecados. E quando isso acontece de coração, aí nós chamamos o que é dito na Bíblia de liberto, liberto do pecado. quando você acena para Jesus, ele está acenando para você agora. Tem pessoas que estão aqui assistindo, ouvindo, que já acenaram para Cristo, são filhos do Deus pela fé em Cristo Jesus. Outros ainda não acenaram, só conhecem a história de Cristo, mas não entregaram suas vidas a Cristo. Quando se entrega a vida a Cristo, eu falo por mim, essa rapaziada aí, me permita o linguajar, não é muito costume a gente falar rapaziada, mas esse pessoal maravilhoso, amigo das antigas, que me conheciam, essas pessoas na década de 80 e até 1996, sabia que apesar de ser uma boa pessoa, família, eu não conseguia ter o controle da minha própria vida, porque eu era escravo do pecado, escravo da minha natureza tendenciosa às coisas más, e entenda coisas más, pecaminosas e coisas sem fim. Só que, quando você entrega, Senhor Jesus, eu entrego, o Senhor me escolheu, ok, mas você precisa escolher também, porque Ele nos dá uma consciência, nos dá um coração, nos dá um arbítrio, ou seja, a decisão de escolher. E Deus, mais uma vez, está falando com você hoje para que você o escolha. E quando você o escolhe pela fé, sabe o que vai acontecer? Aí você será liberto. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente você será livre. O pecado vai continuar batendo na sua porta, as tentações ainda virão, que o tentador, até Jesus foi tentado pelo diabo, e você sabe disso. O que dirá os seus seguidores? Também somos tentados. Só que na tentação o Senhor está conosco para que nós não venhamos a ceder à tentação. Então, quando você entrega a vida a Cristo, você é liberto do pecado. Não é que ele não vai se chegar, não vai te oferecer, não. Ele vai continuar ali, ó, insistindo que o cramunhão é terrível. Ele vai bater, vai bater, vai bater. Só que agora você tem a liberdade para dizer não. Você não é mais escravo, porque o escravo não tem opção. Ele tem um senhor, ou dele mesmo, da sua natureza, ou é escravo do inimigo. Escravo do pecado, escravo do vício, escravo da pornografia, da idolatria, da iniquidade, da lascívia. Ele não tem opção porque ele é escravo, ele está preso. Agora Jesus veio para libertar os cativos, ou seja, os presos. Então os presos, quando são libertos, soltos, eles passam a ter opção. Aí quando vier o pecado novamente, como sobrevém para mim, para você, para aquele mesmo que aceitou a Cristo, você pode dizer, não, eu não quero fazer isso. Ok? Por isso que está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 14, leia na sua Bíblia. Aqui o nosso compromisso é com a verdade. Aqui não tem fake não, tá? Fake, sai para lá, fake, para o inferno. Aqui é verdade. Só a verdade liberta. E para vencer mentira, só com a verdade. A verdade é Cristo, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero ler com você Romanos 6,14. Preste atenção, vamos chegar ainda no texto aqui. Estou dando só uma introdução sobre Davi, quem era Davi e quem somos nós hoje. Eu não sei quem você é, eu não sei como você está diante de Deus, se você já entregou a vida a Ele. Os que entregaram ou não entregaram têm solução. O que eu quero dizer é que tem solução para a sua vida. Tem solução para aqueles, inclusive, que querem tirar a própria vida, ou seja, cometer suicídio. Não faça isso em nome de Jesus Cristo, que está aqui para libertar. Se você entregar a vida nele, confiar nele, ele vai fazer a sua vida ser transformada. Você que quer, ele vai fazer isso. Ok? Então vejamos o que diz a carta que o apóstolo São Paulo escreveu a uma igreja, a igreja que estava localizada em Roma. Paulo escreveu uma carta dando ensinamentos profundos, e Paulo escreveu assim, capítulo 6, versículo número 14, pois o pecado que escraviza não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei do homem, mas debaixo da graça que há em Cristo Jesus. Você entendeu? Então, o pecado passa a não dominar. Ele não tem mais domínio. Então, quem disser que é dominado pelo pecado, é porque não foi liberto. Ele está dominado, escravizado e precisa de uma libertação. Para libertar do pecado, só um que pode libertar do pecado, perdoar, que é Jesus. Lembra-se de João Batista? Tem uma, eu não sei qual é a referência, não sei se é 10:41, João Batista fala-se sobre ele assim, acho que é João 10:41. Olha, João Batista não fez nenhum milagre, mas tudo que ele disse a respeito de Cristo era a verdade. Eu não posso fazer milagre, mas o meu compromisso é com a verdade. Então, João Batista, que precedeu Jesus, preparando o caminho para que Jesus cumprisse o seu ministério e morresse na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados pelo seu sangue, João Batista disse assim, olha, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, tirou o pecado, perdoou os nossos pecados, nós passamos a ser livres para dizer não. Então, ele passa a não ter mais o domínio. Agora, a tentação todos nós teremos, porque nós ainda, mesmo perdoados, mesmo estando nas mãos do Senhor, nós temos uma natureza chamada humana ou adâmica, que tem inclinações para o pecado. Essa natureza só será extinta quando nós passarmos desta vida, ou seja, morrermos em Cristo, ou quando Jesus voltar, nós fomos arrebatados e os nossos corpos serão glorificados, transformados, e aí não haverá mais tentação. Não haverá mais opressão, não haverá mais pecado, porque no céu, na presença do Senhor Deus, Criador de todas as coisas, não há pecado. Ok? A introdução até aqui você entendeu? Então, já falando do Evangelho de Cristo Jesus, porque Salmo também é Evangelho, toda a Bíblia é Evangelho. O que é Evangelho? Boa nova, é boa notícia. E nós vemos aqui sempre, seja em que circunstância você está, sem problema, sem dívida, se você está com saúde ou sem saúde, se está vivendo conflito dentro do casamento, problemas, tem solução, porque só depois que partirmos daqui não haverá solução. E a solução é Cristo, a solução é o Senhor, ok? Cumpramos então esse entendimento. Então, tudo isso eu disse porque Deus escolheu Davi. Deus deu Davi autoridade como rei de Israel. E depois disse, olha, Davi é um homem segundo o meu coração. E até no livro do Novo Testamento, os escritores falaram a respeito de Davi. Se você pegar o apóstolo Paulo falando, Lucas falando, olha, Davi, o homem que fez a minha vontade... Ok? Não é que ele tenha feito a vontade de nunca ter errado, mas a vontade, ou seja, de clamar, buscar ao Senhor. Deixa eu explicar aqui o que está passando o rei Davi. E talvez você esteja numa situação, mesmo sendo escolhido por Deus, mesmo já tendo entregue a sua vida a Deus, mesmo tendo passado por grandes provas e ter tido grandes vitórias na família, no trabalho, na empresa... E hoje você está passando num momento muito difícil, e é como o salmista está dizendo, eu quero ler ainda alguns versículos aqui. Ouve a minha oração a Deus, não deixe de atender o meu pedido, escuta e responde. As minhas aflições me deixam desgastado. É o rei que está dizendo isso, um filho de Deus, escolhido por Deus. As minhas aflições estão me desgastando, estão me consumindo, diz aqui o salmista. E todos nós, membros do corpo, filho de Deus, tem aflições que nos desgastam, querem nos abater, nos parar e deixar na lona sem levantar mais. Isso de todos os lados. Isso pode ser representado por problemas legítimos, reais, como enfermidade, desemprego, relacionamento rompido, uma perda, uma imprevisibilidade, problema, enfim, diversos podemos ter. E ele está dizendo, olha Deus, as aflições têm me desgastado E Jesus disse que neste mundo nós teríamos essas benditas aflições, mas elas só são benditas quando nós nos reportamos e quando nós nelas nos dirigimos para o alto, aqui do alto que vem o socorro, como está escrito também no livro de Salmos: elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro. Então o socorro vem daquele que precisa de pedir socorro, e o socorro vai vir de onde? Vai vir do alto. Quem pede socorro é aquele que está em apuros. E aqui um rei, um soberano, riquíssimo materialmente falando, dono de ouro, de prata, muita coisa. Poder, senhorio, majestade, mas ele estava sendo desgastado pelas aflições da qual ele estava vivendo. Eu tremo quando eu ouço as ameaças dos meus inimigos. Honestidade, Senhor, quando os inimigos falam, eu tremo, eu me torno ansioso, aflito, eu fico com medo, é como um coelhinho que quer entrar na toca e não sair nunca mais. Em outras palavras, o rei Davi disse isso aqui: quem me dera, eu pegava uma pomba, pegava uma carona numa pomba, porque naquele tempo não tinha avião, não tinha Concorde. Se eu pudesse, pegava, subia na asa de uma pomba, ia para o deserto e pronto, ficava por lá mesmo, para você ter um pouco de descanso. E você está aqui hoje só por um milagre. Está precisando de um descanso para a alma. As aflições têm desgastado você de tal maneira que você perdeu a esperança. E talvez você está desenfreado no álcool, desenfreado talvez na prostituição, na mentira, porque está muito desgastado, está muito desgastada em um vício, e você tem a consciência, a inteligência que Deus deu, mas não tem forças para lutar. E aqui Davi, um homem segundo o coração de Deus, que tinha experiências profundas, intimidades com Deus, está rasgando o coração diante de Deus. E ele começa dizendo: Senhor, ouve a minha oração, não estou aguentando mais. Ele explica por que que ele precisa ter o refrigério, por que que ele precisa ter o socorro. Ele começa aqui a enumerar, a pontuar aquilo que ele está passando. Olha, aflições deixam desgastados, o inimigo ameaça e ele fica tremendo, com medo, perseguição está... Sabe o que é esmagar, irmãos? Esmagar é algo que, um peso que você não suporta, não é? Você quer, olha, quem está assistindo aqui, ser esmagado. É uma força que sobrepõe a sua força, seja de onde for que vem, de cima, dos lados. Você quer fazer com que essa força não te destrua, mas você não tem força e acaba esmagando você. O que está esmagando você agora? Olhe para a Bíblia, olhe para o conselho de Deus. Ia começar a trabalhar na sua fé, no seu coração. Você precisa crer que o Deus que operou em nós, na vida de Davi, na minha vida, de muitos que estão aqui, continua operando hoje, ele quer operar na sua vida. Quantas tramóias, quantas pessoas trabalhando dia e noite contra você para que desgraças caiam sobre você. E tem pessoas que ficam dando risadas, acham bom, acham interessante pessoas estarem sendo esmagadas, porque são as seclas, instrumentos do diabo. Mas nós fomos feitos para a glória de Deus, para sermos filhos de Deus, e para eu ser filho de Deus, eu preciso entregar a minha vida a Jesus Cristo, eu ser liberto. E quem é liberto e quem tem a sua vida colocada nas mãos de Deus, o inimigo não pode tocar. Lembra disto? Falamos ontem rapidamente. Quem está em Deus, o inimigo não toca. Satanás pediu permissão para peneirar Pedro, o apóstolo, está lá em Lucas 22, 31. permissão. Agora, quem não está em Jesus, não tem jeito. Ele não pede permissão, já está lá. Está vulnerável, está sem proteção. E uma das marcas, uma analogia que nós encontramos das pragas, a última praga do Egito, foi quando Deus disse, olha, imola, mate o cordeiro e o sangue do cordeiro, coloque nos umbrais da porta. E vai vir o anjo da morte. Toda porta que não tiver a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte vai entrar e vai matar. Ou seja, a proteção é Jesus. É o seu sacrifício, é o seu amor, é o seu perdão. Você está entendendo? Então, pessoas querem nos esmagar, amassar. Não vão conseguir quando nós estamos escondidos em Deus através da graça que há em Cristo Jesus. Ele ainda continua. Aqui, olha. Estão com raiva de mim, me odeiam. O meu coração está cheio de medo e pavor da morte que cai sobre mim. Medo, pavor da morte. Um homem que foi escolhido por Deus. Quantos hoje estão se perguntando e quantos hoje passaram o que Davi passou e já estão hoje vivendo um tempo de paz, de um refrigério, né, que nos dê a graça para continuarmos vencendo, estimulando, pregando, ensinando aos outros que precisam também serem libertos pela graça e pelo poder do Senhor. Coração com medo, pavor da morte, sinto muito medo, estou terrivelmente, estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. É o versículo 5. Ele está relatando, é um exemplo nosso. Esses escritos foram inspirados por Deus para que compreendamos. E tudo que foi escrito é para proveito nosso, diz a Bíblia, Romanos 15, versículo 14. Pavor, medo da morte, angústia, estou sendo amassado, massacrado. Estou querendo fugir, estou desejando até a própria morte, como fez Elias, como fez Jeremias, como fez Jó, como fez Jonas. O pavor, às vezes, é tão grande, a angústia é tão grande, a aflição é tão grande, e a nossa força não tem mais. Eu quero dizer para você que me ouve, meu amigo ouvinte, não estamos falando aqui de religião A, B, C, D, estamos falando aqui de Jesus Cristo. É o autor e consumador da nossa fé. Só Ele pode nos resgatar. Só Ele pode libertar. Só Ele pode dar vida e vida em abundância. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. A Bíblia diz, Jesus diz em João 10, 9, eu sou a porta. Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por esta porta vai se salvar. Aí vai encontrar pastagens, alimento para o cotidiano, para o dia a dia, e vai poder entrar e sair, ou seja, vai ser liberto. Quem entrar por esta porta vai se salvar. Você está entendendo? Com toda a nossa amizade, o amor que temos, a consideração, eu não quero que você seja um prosélito da minha construção, mas eu quero que você seja abençoado por Jesus Cristo, entregando a sua vida a Ele. Só isso. Entrega a vida a Ele, confia nele e o mais Ele fará. Agora, muitas pessoas não querem porque preferem escuridão, preferem andar em circunstâncias que Deus condena. E muitos não vão para Cristo porque tem coisas e situações que eles fazem que Deus vai esconder. Por exemplo, roubo. A pessoa para seguir e aceitar que tem que deixar o roubo. Prostituição. Ah, eu gosto muito de Cristo, a mensagem é bonita, mas não quero largar a prostituição, a lascívia, a idolatria, a corrupção, a avareza. Então, por isso que o Senhor Jesus disse, a luz veio ao mundo, que é Jesus, mas as pessoas não quiseram vir para a luz, porque eles gostaram, amaram, preferiram mais as trevas, as coisas pecaminosas. Mas se você quer sair das trevas, quer sair disso que está amassando, te trazendo angústia e não tem força, diz Joel, diz Lucas, todo aquele que invocar o nome de Jesus de coração, entregando a vida a ele, vai ser salvo. Todo, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolheu um para a morte e outro para a vida. Deus escolheu a todos, embora a grande parte não escolheu ainda Cristo. E o nosso desejo sincero é que você escolha Cristo para que viva. Como o próprio Deus disse lá em Deuteronômio 30, versículo 19. Hoje eu te ofereço vida e bênção, morte e maldição. Escolhe a vida para que viva. É isso que está sendo oferecido para você agora que me ouve. Então eu posso entender que o quadro de Davi, um homem segundo o coração de Deus, escolhido por Deus, ungido por Deus, tentaram até escolher outro, não, mas é esse aqui que eu quero. Então não temos nenhuma dúvida, Deus escolheu Davi, Deus escolheu você. Mas nós não estamos imunes aos ataques, às aflições, às ardilosas ciladas do inimigo. Aqui nós vemos um quadro profundo de angústia, de mágoa, de aflição, de tribulação, de depressão, inclusive. Por quê? Estava completamente sem força. E você pode estar igual ou pior do que Davi. Se eu pudesse, pastor Samuel, pegava asa de pomba, não. Se eu pudesse, pegava um avião um supersônico aqui, olha, ia para o infinito, ia lá para cima das estrelas. Mas se você pegar esse avião e for para o infinito, você sabe que Deus vai estar lá. Se você pegar um equipamento e for para as profundezas da Terra, Deus também vai estar lá. Se for para a profundeza do oceano, Deus também vai estar lá. Então, para onde você for, você vai ter que se apresentar a Deus. Não existe a possibilidade de fugir de Deus. Então, para você encarar Deus, chegar a Ele absolvido, salvo como filho, você tem hoje a oportunidade de crer em Jesus, de confessar os seus pecados e de dar glórias a Deus por tão grande amor a qual Ele nos amou. Quadro depressivo está aqui descrito. Não tem saída. Aqui Davi está dizendo, estou num beco sem saída. E aqui tem vários, ele está falando de inimigos diversos, problemas de todo lado. Não tem mais como enumerar. Ele ainda diz um pouquinho mais à frente, o meu coração está cheio de medo, pavor da morte sobre mim, sinto medo terrível, estou tremendo, o pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para um lugar de descanso, fugiria para longe e moraria no deserto. Quantos não querem, né? Vou para uma ilha deserta, quero ficar sozinho, é melhor ficar com os cachorros, com as minhocas, do que lidar com gente, é muito problema. Mas Deus te amou e te ama para que você seja um representante dele aqui, para que outras pessoas que estejam como Davi possam ser estimulados, influenciados pelo poder do Espírito Santo que habita em todo aquele que crê em Cristo Jesus. A sua vida não está perdida. A batalha não acabou porque o Senhor das Batalhas está aqui conosco. Fugiria para bem longe e moraria no deserto. Sabe o que é morar no deserto, irmão? É um rei que está falando isso. É um rei que tinha súditos, pessoas ao seu comando, tinha harém. Davi teve muitas mulheres, muitos filhos, um exército. Ouro, prata. Para a construção do templo, só em ouro ele ofertou 100 toneladas de ouro. Então você veja que a aflição estava nele em tal maneira que ele queria morar no deserto, queria sair da sua casa, do seu comando, ia morar no deserto, solidão, solitário, que estava muito angustiado. E essa aflição, angústia, você não precisa ser rei para se afligir desse jeito. Angústia, aflição, a tormenta vem para pobre, rico, baixo, magro, homem, mulher, brasileiro, português, italiano, americano, japonês, chinês, todos vêm para o ser humano. E o ser humano, quem criou foi Deus. E quem pode solucionar o ser humano é Deus. E a solução é Jesus, Jesus, Jesus e Jesus. Ia para o deserto. Não foi isso que fez Elias? Batalhou, foi um instrumento de Deus, mas teve tempo que ele não aguentou o medo de uma palavra de uma mulher maligna chamada Jezabel, mulher de Acabe. Eu vou matar você amanhã, Elias. Ele fugiu com seu moço, matou o amor, fica por aqui que eu vou sozinho, me deixa em paz. Foi para o deserto e desejou não viver mais. Tem pessoas que não ficam apenas no pensar e no falar, mas levam um efeito. Quantas pessoas se jogam das pontes por esse Brasil, para o mundo, quantas pessoas cortam sua própria carne, quantas pessoas se enforcam, quantas pessoas tomam remédio e cometem suicídio. O suicídio faz com que pessoas caiam da graça. É assassinato, assassinar a própria vida e não tem perdão. Assassinato, suicídio. Cuidado com isso. Saia desse conselho. Deus é um Deus de vida, não é Deus de morte. Eu sou Deus dos vivos e não dos mortos, e para estar vivo é em Cristo Jesus. Homicidas não vão herdar o reino dos céus, diz a Bíblia. E tem pessoas que são homicidas da sua própria vida e eles não vão herdar o reino dos céus. Não venha com essa história de só o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia que não tem perdão. Então faça uma coisa, deixe o homicida, né? O suicida. Eu lamento, eu choro, estou fazendo um juízo pessoal, estou fazendo o que a Bíblia diz. Aquele que cometeu suicídio, quiser eu dizer, eu tenho certeza que cometeu suicídio vai para o céu, eu não posso dizer isso. O que eu posso dizer é que os homicidas não vão herdar o reino dos céus. E para ter perdão tem que se arrepender e tem que deixar. Como é que o morto vai se arrepender? Como é que o morto vai pedir perdão? Se a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Davi morava bem, súditos empregados, mas pediu para morar no deserto, num lugar seguro. Bem depressa procuraria achar um lugar seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Qual é o lugar seguro que nós temos hoje, querido irmão? Me diga, onde tem um lugar seguro? A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo mais do que conhecido, Salmo 91, aquele que habita... Não aquele que vai de vez em quando. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, atributo de Deus, ou seja, pode todas as coisas. Ninguém pode arrebatar você das mãos do Onipotente. Então, quando você está com a vida nas mãos dele, ninguém pode tirar. Mas você tem que estar com a vida nas mãos dele. Então, ele está dizendo aqui, eu iria para um lugar seguro. Me esconder da ventania e da tempestade, como no deserto? É porque nós temos os nossos planos. Aí eu vou para um lugar, eu vou comprar uma roça para um sítio, eu vou ali ter... Não. A paz, que excede todo o entendimento, ela vem do alto, ela vem de cima. Ok? A paz, que excede todo entendimento, ela vem do alto, ela vem de cima. Jesus disse assim, vou, deixo a minha paz. A minha paz eu vou, lá dou. Não dou como o mundo a dá. Então você está procurando paz mentirosa, uma paz fajuta, uma paz genérica, uma paz que não é paz. E Davi estava querendo paz, segurança, no deserto onde não tinha segurança. E ele começa ainda a discorrer aqui. O Senhor, vamos ver o versículo 12. Não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Aqui ele fala de diversos adversários, de nações inimigas, de pessoas que estavam à espreita tentando matar e acabar com a vida dele. Mas Davi também diz aqui que tinha pessoas próximas dele, que comiam na mesa dele, que iam para o templo de Deus com ele, que fizeram coisas que são inimagináveis, ou seja, traíram ele. Não era um inimigo que estava zombando. Se fosse, eu poderia suportar. Não era um adversário, senão eu tratava de desprezar. Eu poderia me esconder. Porém, você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo, conversarmos com toda a liberdade, íamos juntos adorar com o povo no templo. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Pessoas próximas da gente, que você confia, frequentou a igreja, foi para celebrações sociais com família, almoçou, jantou, talvez até dormiu na sua cama, o seu cônjuge, traiu você, aí pronto, aí o desespero aumenta. Queridos irmãos, Davi está falando de problemas diversos, adversários reais, legítimos, e de pessoas próximas, íntimas. Aí pode ser um cônjuge, um pai, um irmão, uma mãe, um filho, um avô. Essas pessoas me traíram. Andavam comigo, mas me traíram. E qual é a solução para isso? Parece que acabou a história aqui, mas o Salmo não acabou. O Salmo não acabou, diz aqui a palavra de Deus. Eu já vou encerrar. Versículo número 16. Tudo isso aconteceu. Olha o porém. Porém, eu chamo a Deus, ou seja, eu clamo a Deus. O Senhor pedindo ajuda e Ele me salva. Por que ele disse isso? Porque ele já tinha provado do amor de Deus. E quem provou do amor de Deus sabe que nós não ficaremos desamparados, nós não ficaremos desprotegidos, nós não ficaremos órfãos, nós não ficaremos sozinhos, apesar das aflições. Ele me salva. De manhã ao meio-dia e de noite, eu choro e coloco diante do Senhor a minha súplica, que Ele me ouve. Está dizendo o quê? De ação. Você não pode... Porque qual é? Qual é a natural reação nossa? É se prostrar. A reação nossa é não fazer nada. E diz aqui, o que devemos fazer? Diz aqui, de manhã ao meio-dia e de noite, eu apresento ao Senhor a minha súplica. Eu choro aos pés do Senhor e o Senhor me ouve. Então você que está numa batalha agora, aprenda a combater o bom combate, orando, jejuando, de manhã, de tarde, de noite, persistindo, e o Senhor fará justiça. O Senhor fará justiça. Você quer ter paz? Quer ter paz? Então busque a paz do alto, busque a paz de cima e o Senhor vai te dar esta paz. Você escolhido por Deus, escolhida por Deus, está passando esse momento de grande tempestade, de ventania, está querendo fugir, sumir. Mas eu clamo a Deus, eu busco a Deus de manhã, de tarde, de noite, Ele me ouve. E Ele me salva. O Salmo não terminou nos primeiros versículos. O Salmo termina com a fé de um homem segundo o coração de Deus, que apesar das lutas reais, sabe que Deus socorre, que Deus age e que Deus quer agir na sua vida, você filho e filha. Você que ainda não é filho, você que ainda não é filha, eu tenho que dizer uma coisa para você. Um respeito, com muito amor. Que nós temos, eu creio na Bíblia, então eu tenho que pregar o que eu creio, a Bíblia. João capítulo 1, versículo 10, 11 e 12. ele veio para os seus, ou seja, para os israelitas, o povo hebreu. Os seus rejeitaram, mas todo aquele que crer nele, ele deu o poder pelo mérito de Jesus para ser chamado filho de Deus. Está lá, lê na sua Bíblia. Minha Bíblia não é diferente da sua. João, capítulo 1, versículos 10, 11 e 12. Que Deus abençoe você e Deus abençoe sua casa, que acima de tudo, Deus abençoe seu coração. Tá bom? Vamos continuar aqui falando de paz, falando da paz verdadeira. Se eu pudesse, eu voaria, sumiria, para ter um lugar de repouso, um lugar de descanso. Vamos ouvir um louvor? Nós somos escolhidos de Deus. Ele nos amou primeiro. Basta agora você acenar. Não vá para o deserto, não. O deserto já é aqui. Vamos para a sombra do Onipotente. Deus abençoe. Você pode estar com fartura de bens temporais, tem emprego, tem saúde, vai bem na empresa, mas talvez te falte estar à sombra do Onipotente para que a paz seja perfeita e completa. Amém? Senhor, te abençoe, te guarde e te dê a paz. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo vai bem. É porque eu amo o meu Senhor.
Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não olhe circunstâncias, olhe seu amor,
seu grande amor.
Não me guio por vistas, alegre estou.
Circunstância,
olha o seu amor.
Seu...
Você está ouvindo programa Nova Manhã.
E você é muito bem-vindo, obrigado pela audiência e pela participação aqui conosco. Esta é a Rádio Trombetas, falamos de Vila Velha na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo. Quem está assistindo pelo nosso Facebook, o meu Facebook, Samuel França, Facebook da rádio, e depois que nós encerrarmos aqui a live, você pode continuar ouvindo a Rádio Trombetas, tá? Com informações atualizadas, mensagens de encorajamento, de esperança, de fé, de alerta, ou seja, mensagens oriundas da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, tá bom? Depois que acabar a live, você pode continuar ouvindo a nossa programação, que é uma programação 24 horas por dia. Rádio Trombetas, 11 horas e 13 minutos no horário de Brasília. Vamos agora para um breve intervalo. Daqui a pouquinho vamos dar aqui a saudação para aqueles que já estão interagindo conosco de várias partes do Brasil e também do exterior, tá bom? Daqui a pouquinho, então, de volta com os recados. Temos ainda Tire Sua Dúvida dentro do nosso programa. Vamos falar mais um pouquinho sobre a nossa enquete. O que você acha da enquete? Depois dê o seu voto, a sua opinião é muito, muito, muito importante. Vamos agora ao intervalo e daqui a pouquinho, já nós estaremos de volta. Não vá embora não, querido irmão.
Nova Manhã.
Todos os dias, às 11 da noite, a Rádio Trombetas apresenta Hinos que Tocam. Um programa só com louvores instrumentais. Não perca, na Rádio Trombetas, Hinos que Tocam. Todos os dias, às 11 da noite, hora de Brasília.
Vamos conferindo o horário, são 11 horas e 15 minutos pelo horário de Brasília. Temos aqui algumas informações do cotidiano, sempre a gente mantém os nossos queridos ouvintes atualizados. Algumas notícias do dia de hoje. Economia brasileira cresce pelo terceiro mês seguido, em agosto, diz o Banco Central. Índice criado para antecipar o resultado do PIB avançou 0,47% no mês. Na parcial do ano, a alta é de 1,28%. Bolsonaro diz que, se eleito, futuro procurador-geral não será do Ministério Público Militar. Haddad diz que taxará fortunas e não trará ninguém da gestão Temer. Falar Temer não é brincadeira. Desaprovação da sua gestão é a pior de toda a história. Interessante quando, me lembro de uma matéria que eu li, quando Baiqueira, né, Pedaladas, estava com uma reprovação de acho que 10%, ele diz, é impossível você governar com uma aprovação apenas de 10%, ele está com uma aprovação de 4%, ou seja, discurso muda, cara de pau, mentira, e nós não somos da mentira, nós somos da verdade. Outra notícia que eu vou dar daqui a pouco, depois da próxima chamada, é aquilo que temos noticiado, falado, não somos compreendidos, isso é apocalíptico, isso é coisa de crente, não é. Ó, legalização da maconha para uso recreativo entra em vigor hoje, no Canadá. Então, legalização da maconha para uso recreativo entra em vigor hoje no Canadá. Vamos ler a notícia daqui a pouquinho, enquanto a gente vai tomar ainda um cafezinho e nós voltamos daqui a pouco. Enquanto isso, estou aguardando o seu recado, tá bom? Estou aguardando. 11 horas e 17 minutos.
Ei, há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue.
Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saúde.gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Estamos apresentando Programa Nova Manhã.
Jesus, volta logo. Vou dar essa notícia e já já os nossos recados. Nossos queridos irmãos estão esperando, o pessoal do Facebook, o pessoal também do nosso site. E vamos dar o recado já já. E a notícia está aqui. Bom, deixa eu antes de dar... Não, vou dar a notícia primeiro, depois vamos dar a sua devida aplicação. O Canadá põe fim à proibição da maconha hoje, quarta-feira, dia 17, com os objetivos de deter o mercado negro e o seu uso entre os jovens, em meio a preocupações em torno da saúde pública e a segurança da legalização. Trabalhadores de saúde pública sustentam que fumar maconha faz tanto mal quanto o tabaco, mas agradecem a oportunidade que a legalização traz de um diálogo aberto. A polícia, por sua vez, se prepara para um aumento da incidência de motoristas dirigindo sob o efeito da droga e não está pronta ainda para apresentar 3 novas denúncias criminais que exigem coletar amostras de sangue 2 horas depois da detenção para se detectar níveis acima do limite. Aspas. Como médico e como pai, não estou de acordo com a legalização, disse Antônio Vigano, especialista em maconha medicinal e diretor de pesquisas da clínica de Cannabis Scent, em Montreal, ante o risco de um consumo maior entre os jovens. Aspas de novo. Há preocupações com a saúde, disse a AFP, Gillian Connelly, da Agência de Saúde Pública em Ottawa. Aspas. Mas a legalização está criando uma oportunidade para se discutir o consumo de maconha, que os pais comecem uma conversa com os seus filhos. Aspas. Durante décadas, só dissemos não consumam, mas isto não funcionou, acrescentou. Essa mensagem colaborou para que os canadenses estejam entre os maiores usuários per capita da maconha, 4,6 milhões, ou um em cada 8 que consumiram maconha este ano, incluindo 18% da juventude em Ottawa. Bom, na verdade as pessoas querem perder o juízo, o equilíbrio, quer sair do seu tino normal. Aí vem as pessoas, mas existem drogas lícitas que são piores, não é que é a cachaça, a bebida, enfim, a bebida alcoólica. E realmente há. Agora, nós já lemos aqui, é tão quanto prejudicial quanto o tabaco, o cigarro, que o Brasil, graças a Deus, deu um salto positivo. Os consumidores, há 4 décadas atrás, hoje, o número de consumidores diminuiu muito, devido à propaganda, e passa a ser ruim. Agora, você veja o homem como é que vem se degradando. Legalização de maconha, bom, se faz mal. Como é que eu vou permitir algo que eu vou ingerir, consumir, vai tirar o meu reflexo, logo eu vou causar acidente, não só para a minha própria vida, mas também para aqueles que estão ao derredor. Isso, no mínimo, me fugiu agora a expressão que eu poderia usar, um paradoxo. É um paradoxo. Porque aí não é questão, você vai fazer uso de algo que lhe é prejudicial. Mas o ser humano é assim. Aí depois vem, vários países, a legalização do assassinato. Vários países já legalizaram o assassinato. Isso é lei, ou seja, eu estou falando sobre a legalização do aborto, que a esquerda tem batalhado aqui no Brasil, está aqui, e é fato, é fato. E quantas legalizações, quantas leis estão sendo construídas por congressos, né, as leis de suas diversas nações, para o quê? Para confrontar aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que Deus disse para que não faça a mulher. Não faça isso, aí o homem vai e faz a título de lei. Agora, quem nós vamos obedecer? E aí está a legalização da maconha no Canadá. E já tem projeto, andamento aqui também no Brasil, né? A descriminalização, não é, é palavra bonita que é usar, descriminalização do uso da maconha e tantos outros entorpecentes, não é, para que as pessoas possam usar livremente. Daqui a pouco tem também a descriminalização do atentado ao pudor. Aí já estamos vivendo uma Sodoma, uma Babilônia, e vai ser uma Babilônia, uma Sodoma e Gomorra legalizada pelo Estado. Por isso, esses planos, não é, de poder sorrateiramente, que já há algumas décadas vem sendo implantado no Brasil e alguns países aqui da América Latina. Então, temos que abrir os nossos olhos. Nós não podemos fazer muita coisa no sentido de brigar, mas no sentido de proclamar e pedir Deus misericórdia, porque no plano de Deus essas coisas iriam acontecer, porque no final dos tempos, próximo da volta de Jesus, o aumento do pecado, de forma legal, a anuência do homem, a anuência da autoridade, o pecado ia se multiplicar. E por causa do aumento do pecado, o amor de quase todos iria se esfriar. Que Deus nos guarde. Que Deus nos ajude. Amém? Não sigamos a maioria para perverter o que é justo. É legal, mas é imoral. Não só imoral, mas é pecaminoso. Mas é pecaminoso. É a mesma coisa. Eu já falei um exemplo aqui há pouco tempo atrás. Aqui no Brasil ainda é crime você cometer o aborto, a não ser em casos de anencéfalo, risco contra a vida da gestante, ou em caso de estupro. Nesses três casos não há a criminalização. Fora disso, ainda é crime. E nós temos um relato recente onde uma cidadã francesa que mora no Brasil engravidou e ela sabe que se tirar o filho seria criminalizada, responderia por isso, porque é crime, e ela foi para o seu país tirar o filho. E aí? Diante de Deus, não, lá no meu país é legal. Lá o meu país permitiu. E para nós, servos do Deus vivo, no nosso país, cidadão celestial, a nossa Constituição do céu permite, então não adianta sair de um lugar para outro para que não sejamos processados aqui pelas leis dos homens, mas se nós somos já processados ou rejeitados pela lei de Deus. Então, que isso fique claro, atentemos para essas coisas. Nós somos cristãos. Não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo Jesus é contra assassinato, principalmente de inocentes, não é? Crianças, aborto. Nós queremos justiça, menos favorecidos, órfãos, viúvas, deficientes, tudo isso faz parte de um cristianismo, apesar de cristão também não ser perfeito, não ser falho, mas temos que seguir as pisadas de Cristo Jesus. Um alerta, né, uma evidência de que Jesus está voltando e vai voltar logo, logo. Então, como nós podemos dizer, ora vem, Senhor Jesus, volta logo, Jesus, porque as coisas estão se estreitando cada vez mais. Escândalos e mais escândalos. Permissividade. Já lá em Roma, Paulo escrevendo para a igreja, olha, não se conforme, não tome a forma do mundo, mas faça diferente. Transformai. Transformar com a sua firmeza, com o poder do alto, com o amor e a graça que existem em Cristo Jesus. 11 horas, 27 minutos, hora de Brasília. Vamos lá agora dar a saudação aos nossos irmãos que estão conectados conosco no site, no aplicativo e também no nosso Facebook.
Você está ouvindo o programa Nova Manhã.
Deixa eu encontrar aqui. Berenice Silva, dando aqui a paz do Senhor. Obrigado, Berenice. Carlos Eduardo Hirata. O Carlos Eduardo Hirata, ele é do Japão. Olha que coisa extraordinária. Lá no Japão, então, agora são 23 e 28. Tudo bem aí, Carlos? Mando saudação ao pastor Samuel França, a paz do Senhor. Fernanda Lopes, a paz do Senhor, pastor Samuel. Muito feliz pelos ensinos, ouvindo direto de Portugal. Olha, Japão e Portugal, extraordinário. Um abraço a vocês. Carlos Eduardo Hirata, palavra poderosa. A cada estudo, tenho aprendido, tenho edificado a minha vida. Aparecida Cavalcante, amém, igreja. Paulo Sérgio Ribeiro, glórias a Deus. Que autoridade, pastor Samuel, continue sendo esse instrumento do Senhor em nossas vidas. Glórias a Deus pela palavra desta manhã. Que conforto. Paulo Sérgio Ribeiro, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estamos na luta todos os dias, é mesmo, Paulo Sérgio? Um abração, meu querido irmão. Andréa Lucena também está conosco, Andréa Lucena. Ô, Andréa, cadê o Toniel? Está na sua caminhada. Andréa Lucena, a paz do Senhor, pastor França. Que as bênçãos do Senhor estejam sempre sobre todos nós. Magda Carone, amém. Glória a Deus, pastor Samuel. Graça Viana Santos conosco, dando aqui a sua saudação, acenando Graça Viana. Deus abençoe, pastor. Etacília, que texto maravilhoso, bem explicado dentro da nossa realidade atual. Não é, pastor Samuel? Andréa Barbosa da Silva, Consuelo, palavra de ânimo, força e coragem, palavra gloriosa vindo do Senhor através do ungido de Deus. Amém, mana? Manda um ósculo santo aí pro Fernando, viu? Vê se eu falo com o Felipe ainda hoje. Jaison Jair Goulart, Santo Amaro da Imperatriz Santa Catarina. Eu hoje tenho sequelas, pastor Samuel, devido ao uso da maconha. É uma droga terrível. Olha aqui, se você acabou de ouvir agora, é um irmão nosso, é de Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina. Ele escreveu assim: eu hoje tenho sequelas no cérebro devido ao uso da maconha. É uma droga terrível. E ele, já sabíamos disso, ele foi liberto, tem sequelas. Mas o Senhor é contigo, irmão Jaison Jair Goulart, de Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina. Então, tantas outras sequelas que nós temos, mas a graça do Senhor tem nos alcançado. Vamos seguindo com a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Daqui a pouquinho, então, vamos responder dentro do quadro Tire Sua Dúvida. Dentro do quadro Tire Sua Dúvida. Deixa eu ir para o nosso WhatsApp, aqui, fazer o registro dos irmãos que estão aqui. Laís Diniz é de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Serva de Deus. Tudo bem, Laís? Graça e paz, queridos, pastor França e irmãos. Acompanhando o estudo de Daniel, observamos que ele foi vitorioso, mesmo estando em terras inimigas. Daniel orava de manhã, de tarde e de noite. Pois é, não é? Vamos orar. Na oração tem resposta. Nilze Minecati, Pirassununga, São Paulo. Tudo bem, Nilze? Que bom que você está aqui hoje. Acostuma só ficar só na madrugada, às 5h15 da manhã. Estamos na escuta, pastor Samuel. Eu, minha filha Paula, ore por nós. Carecemos das orações dos irmãos. Tudo bem, Paula? Descansa, confia, fique à sombra do Onipotente. Deus tem para você. Ele é a porção maior. Mas Ele sabe das vossas necessidades, do seu futuro esposo, de que você precisa e não vai te faltar a boa mão do Senhor. Tá bom, Paula? Rômulo de Mutum está aqui conosco, pedindo para que nós possamos tocar um louvor. Deixa eu fazer a primeira audição desse louvor e vamos daqui a pouquinho tocar. Temos um outro recado que chegou aqui. Bom dia, pastor Samuel França, paz do Senhor Jesus em sua vida e na vida de sua família, todos da Rádio Trombetas. Ouvi o senhor falar quando apresentava o Ritmo de Boate, faço apresentação e produção de Ritmo de Boate na Web Rádio Mundial Rio. Estou fazendo por convite do administrador da rádio. Fui ouvinte da Mundial 860, de 78 a 86. Escutei muito Good Night Mundial e ouvinte assídua do Ritmo de Boate. Gostaria de saber se estou certa em fazer esse programa, que para mim foi minha diversão. Sou apaixonada pelos sons, não tenho nenhuma malícia quando toco os sons. Relembro minha adolescência, que foi pura. Até quando escuto, não sinto nenhuma malícia nas letras. Uma pergunta pertinente, vamos responder daqui a pouquinho. Você só não me disse o nome, e nem o local, exatamente onde você está. No Facebook tem o seu nome, aqui não tem. Vamos responder para você, sim. E você falou que tem um programa na web. Eu já fui convidado várias vezes, até de ouvinte da época, para que eu gravasse chamadas, vinhetas ou fizesse uma participação, né? Mas vamos explicar isso daqui a pouquinho. Só me passe o nome e o local onde você está para eu aqui salvar o seu nome direitinho aqui. Janete de Brasília, ainda fazendo alusão ao nosso querido que mandou um áudio mais cedo, né? Aquele vozeirão, um radialista, e ela faz aqui alusão. Denilson Rodrigues de Paraguaçu, Paulista, está aqui. Tudo bem, Denilson? Sumiu? Pois é, pastor. Vem se cumprindo a profecia de Deus e gememos junto com os irmãos. Mas fazer o quê, né? Temos que prosseguir até o dia do Senhor. Um abraço fraterno e um excelente dia de quarta-feira. É verdade, verdade. Já, então, vamos responder aqui as perguntas sobre o tema. São 11 horas e 35 minutos, vamos ainda ouvir um cântico e logo na sequência vamos estar de volta ouvindo a dúvida da nossa querida irmã sendo tirada, isso de forma bíblica, 11h35.
Vindo me encontrar, eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos um. Somente um só Senhor, eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, voltará.
Você está ouvindo programa Nova Manhã.
São 11 horas e 41 minutos pelo horário de Brasília. Ainda estamos aqui ao vivo e falamos de Vila Velha. Eleci, Posselt, Joinville, Santa Catarina. Eleci. Seja bem-vinda, Eleci. Muito bom dia para você. Alegria tê-la aqui conosco. Obrigado por acenar aqui no nosso Facebook, na nossa live e também na nossa Rádio Trombetas. Só mais uma vez avisando, os irmãos, os que nos assistem pela live do Facebook, compartilhem. E também, quando terminarmos a nossa live, a nossa transmissão ao vivo pelo Face, você pode continuar ouvindo uma programação de qualidade, programação cristã, com hinos, mensagens, 24 horas por dia, tá bom? Quero mandar uma saudação aqui, está conosco Geraldo Magela, Rony Merlo, dizem, igreja, tá bonita com essa camisa xadrez, hein? Obrigado, Rony. São os seus olhos. Camisinha xadrez, é. Obrigado, Rony. Um abraço, bom trabalho para você. Também quero aqui dar a saudação para o Geraldo Magela, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Aqueles irmãos que têm sempre estado conosco, não se identificam, não se pronunciam, mas eu sei que você está aí trabalhando, dando duro, quem sabe, como Elias, como Davi, perseguido, aflito, mas você sabe, não é? A solução é estar escondido à sombra do Onipotente. Vamos ouvir agora um quadro dentro, Tire Sua Dúvida. A nossa irmã mandou um recado e nós vamos agora comentar, na verdade, né? Vamos no quadro Tire Sua Dúvida. Ela pediu a nossa opinião, saber o que, que ela acha disso. Vamos ouvir.
Tire Sua Dúvida.
Bom, vamos lá no quadro Tire Sua Dúvida de hoje. Eu não sei se o nome dela não colocou aqui. Eu tenho o nome dela no Facebook, eu não sei se eu vou encontrar agora, mas aqui no WhatsApp ela não se identificou. Não se identificou e nós não conseguimos aqui o nome da... O DDD77. DDD77. Deixa eu ver se eu consigo identificar ela aqui do Facebook, para dar o nome dela que mandou aqui pelo WhatsApp. Não consegui, mas se ela estiver ouvindo, ela vai dar o nome aqui. 77, eu acredito que seja Bahia. Vamos lá. A paz de Jesus em sua vida, na vida de sua família e todos da rádio. Ouvi o pastor falar quando apresentava o Ritmo de Boate. Eu faço apresentação e produção do Ritmo de Boate na Web Rádio Mundial Rio. Eu aí não entendi, você está falando, faz no Rio, depois pode nos explicar direito. Mas vamos ao que da questão. Estou fazendo por convite do administrador da rádio. Faz produção, apresentação e produção. Eu não sei quem é o administrador da rádio no Rio de Janeiro. E diz ainda, fui ouvinte da Rádio Mundial 860 desde 1978 até 1986. Escutei muito o Good Night Mundial e ouvinte assíduo também do Ritmo de Boate. Gostaria de saber se estou certa em fazer esse programa, que para mim foi um entretenimento, uma diversão. Sou apaixonada pelos sons, pela música, não tenho nenhuma malícia quando toco os sons. Relembro a minha adolescência, que foi pura até quando escuto. Não sinto nenhuma malícia nas letras. Bom, vamos lá. Eu não creio que seja algo difícil de se responder, mas temos que responder com toda a cautela e sempre, querida irmã, sempre respondendo não com a nossa vontade, não com o nosso achismo, e nós não podemos também proibir o que Deus não proíbe, né? Sabemos que existem muitos exageros, existem proibições que muitas denominações e muitas religiões proíbem, e o que a Bíblia não proíbe. Primeiro momento, nós temos que entender que a nossa regra de conduta, a nossa orientação sempre vem de Deus, e o que Deus nos orienta está na Bíblia Sagrada, ok? Então, primeira coisa que temos que entender, vamos ver de onde veio o Ritmo de Boate Mundial, né? Naquela época, eu não peguei, quando cheguei na Rádio Mundial, ele já tinha morrido, que é o Big Boy, e não me engano, foi um dos idealizadores e apresentadores. E uma das suas marcas como apresentador, como produtor, ele, o Mário Henrique, o Peixinho, né? E eu tive a alegria de trabalhar com ele, foi nosso diretor artístico na época, o coordenador artístico, conhecido mais como Peixinho, aqui vai o nosso abraço para o querido Peixinho. Então, uma das marcas e frases de Big Boy, que eu não conheci pessoalmente, repito, era Hello Crazy People. Então ele tinha essas coisas falando de pessoa louca, enfim. Existe sim uma conotação das coisas que são antagônicas às coisas do alto. Isso é ponto pacífico. Eu não sou um profundo conhecedor do inglês e nem todas as letras conhecemos todas, mas nós sabemos que existem várias letras que sim têm várias conotações, não apenas diabólicas, mas conotações que se chocam com os ensinamentos da palavra de Deus, erotização, sexo antes do casamento, mentira, e outras até, algumas bandas pesadas de rock, não é o caso que tocava lá, é outra coisa, mas também são ritmos que a gente precisa conhecer e até para não chegar. A Bíblia diz que a gente tem que não só fugir do mal, mas da aparência do mal. Então, vamos lá. Nós temos que olhar a Bíblia, que é o nosso espelho, saber se a nossa vida está em consonância com ela. A Bíblia diz também que tudo o que nós fizermos, devemos fazer para a glória de Deus. Temos que fazer para a glória de Deus. Quando você falou que não tem malícia, não vê malícia nas letras, agora, não existe possibilidade, biblicamente falando, de uma pessoa que estava em um ambiente lascivo, um ambiente desregrado, onde faz apologia a várias coisas que Deus condena, a gente estar inserido, integrado neste meio, ok? Eu, pessoalmente, eu não faria, não faço. Não apenas por ser um ministro do Evangelho, mesmo quando ainda não era, nós já tínhamos tomado decisões que muitos não compreendem e nos taxam de fanáticos, radicais. Eu não estou aqui para ser juiz, eu não estou fazendo nenhum juízo, apenas estou dando a interpretação que eu creio o que a Bíblia diz. Okay? Então, veja, quando nós nos convertemos, foi em 96, eu trabalhava em uma rádio, e na verdade em duas, a extinta Rádio Manchete, lá na Rua do Rússio, e eu fazia um programa à noite, de 8 à meia-noite, chamado Endless Love. Fazia esse programa à noite, e dentro dos quadros do programa, além de fazer leitura de poemas românticos, fazia traduções de músicas românticas internacionais, e tinha outros quadros também, outros quadros normais, não é? Lembro que punho era Música que Marcou Sua Vida, onde as pessoas relatavam, e tinha um quadro que era, digamos, um quadro mais apimentado, onde o título era Extinto Selvagem. O que, era o cerne desse quadro? Era uma pessoa ter seus devaneios, as suas viagens sobre o tema relacionamento namoro, e nós, como locutores, tínhamos que ler dando a interpretação dentro daquele quadro. Quando eu entreguei a minha vida a Cristo, quando eu me deparei com aquele quadro, não é? E apenas não eu, mas uma coisa é do Espírito Santo, não tem como. O Espírito Santo, ele convence da justiça, do pecado e do juízo. Então, eu não me achei, em hipótese alguma, inserido para fazer aquele quadro ali, né? Já não estava bom, já não... E quando eu falei para a coordenação, olha, não vou fazer mais o programa, pedi demissão, pedi para que fosse dispensado, e o coordenador, não, eu vou fazer uma coisa, eu vou gravar esse quadro com outro locutor, você fica aí, etc. e tal. Enfim, resumindo, eu acabei pedindo para sair, porque eu não achei que eu fazer uso, uma boca ela não pode jorrar dois tipos de água, não é? Uma mente não pode estar adorando a Deus e adorando as coisas do mundo. Isso é claro na Bíblia. Aquele que está em Jesus, nova criatura é. As coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode até não abandonar a sua profissão, desde que a sua profissão esteja em conformidade. O médico não vai deixar de ser médico, mas se ele fazer aborto, ele vai ter que deixar de fazer aborto. Não é isso? O médico, quando aceita Jesus, ele não precisa deixar de ser médico. O advogado, quando aceita Jesus, não precisa deixar de ser advogado, mas apenas não pode usar mais de mentira nas suas causas, nas suas defesas, não é? Fomentando, forjando, nada disso. Sabemos que é fato, não é? Na vida de muitos escritórios, de muitos advogados aí, em não abrem mão de lançar mão da mentira. E assim nós, como profissionais do rádio, eu hoje não me sinto à vontade de fazer programas seculares. Não me sinto. Embora existam pessoas cristãs, que estão membros de igreja, que fazem. Você imaginou anunciar, eu aqui anunciar, fazer um programa, anunciar um chacundum, né, um pancadão, onde o cerne é sensualidade, coisa do mundo, coisas pecaminosas? Não dá. Não tem condição de fazer isso. Não tem. Agora, você diz que não tem malícia, gosta dos sons. Não temos tempo para dar um estudo aqui sobre sons, sobre ritmos e sobre melodias. Mas você pergunta aqui de todo o coração, gostaria de saber se estou certa em fazer esse programa, que para mim foi a minha diversão. Eu não vejo que se coadune. Se você ama Deus, se você ama Deus, se você está inserida nisso, eu não só não participo, mas não só não faço, mas eu não posso ser também partícipe. Se você pegar um texto que encontra-se, o texto que se encontra, melhor dizendo, em Efésios, aliás, temos vários textos. O texto de Efésios, capítulo 4, encontramos escrito assim: portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento. Não andar, como se comportar. São pessoas que se vestia de uma maneira imodéstia, com sensualidade. Não vejo consonância de uma pessoa se vestir imodestamente dizendo que está cheio do Espírito Santo de Deus. Não adianta. Mas o que é se vestir modestamente? Falta de pudor, mostrar o corpo, sensualidade, chamar atenção, não é? Ser um instrumento para alertar a pecaminosidade dos outros. Então eu não posso, não tem alguma coisa errada. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, vai herdar o reino dos céus. Agora, não falamos isso com legalismo. Temos que fazer isso e fazer, tem que fazer de todo o coração. A transformação tem que ser de dentro para fora. E quando eu falo imodéstia, não estou me referindo a usos e costumes, estou me referindo a você andar de maneira modesta. Se ter vergonha de mostrar o corpo de forma sensual, alertando a lascívia de outras pessoas, seja homem, seja mulher, ok? Hoje tem pessoas que cultuam o corpo, são exibicionistas e assim por aí vai. Então, se você aceitou a Cristo, essas coisas você vai deixar. Não andar, não se comportar como fazia antes, ainda mais. Obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Ou seja, nós acabamos com a dureza do coração. Se os nossos olhos foram desvendados, então o mal vem e eu tenho que me afastar dele. Eu tenho que me afastar dele. Então não há compatibilidade. Treva com luz. Não tem como se compatibilizar. Não existe certo ou errado, verdade e mentira. Não tem como se misturar. Ainda, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim com o Senhor, se é que vocês ouviram dele e fores ensinados, conforme a verdade de Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano. Despojar e se vestir do novo, que é Cristo. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que, deixando a mentira, falar a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. E assim, tem coisa que temos que deixar mesmo. Agora, é uma questão que quem vai convencer o Espírito Santo de Deus a você. Agora, biblicamente, existem coisas que Deus proíbe, normas, estatuto. A questão hoje, querida irmã, que eu aqui não tenho o nome, a questão é que hoje existem muitas igrejas que são permissivas. O que é permissiva? Você permite membros da sua congregação estarem no mundo pecando e, ao mesmo tempo, tendo comunhão com os outros membros da igreja local, igreja cristã. Ok? Não somos melhores, não somos mais santos, mas nós somos cristãos no sentido de crer no evangelho bíblico. Então, se a Bíblia diz não se embriagar, é pecado, os beberrões. É a mesma coisa, eu prefiro, né? Se a pessoa era homossexual, se está em Cristo, não pode ser mais homossexual. Não pode. Se as pessoas faziam aborto, se arrependeram, Deus perdoa, não faz mais. Se roubava, não rouba mais. Se mentia, não mente mais. Se prostituir, não se prostitui mais. Porque Jesus veio libertar. E a libertação não é apenas aparente. A libertação é de dentro para fora. É de dentro para fora. E começa a limpeza no coração e tudo que você faz com amor para a glória de Deus. Então, eu não faria, eu não faço. Inclusive, como eu já disse, já recusei vários convites. E até algumas pessoas não compreenderam. Ô, Samuel, grava para mim, grava uma vinheta. Eu sou Samuel França, estou aqui. Não se coaduna. Hoje, o meu campo é outro. Não é que eu não vá numa celebração, não é que eu não abrace, não é que eu deixe de amar. Eu amo a todos. Só que não dá mais liga, entendeu? A Bíblia diz, tudo que for puro, tudo que for justo, verdadeiro, que há louvor, nisso pensai. Imagine fazer. Então, há louvor nisso? Há louvor nisso? Se não há louvor nisso, eu não vou nem pensar. Imagine fazer. Então, eu não vejo, eu acredito que você pode. É por isso que Deus tira as coisas do coração. Deus trabalha no querer e no efetuar das pessoas que creem. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ele trabalha no querer e no efetuar daqueles que creem. Então Deus muda. Ele não vai, por exemplo, uma pessoa que diz que é cristã, que nasceu de novo, uma pessoa pode estar vivendo no pecado e dizendo que é cristão. Não pode. Pessoa que está na teta do pecado, não é? Está na teta do pecado e vem a paz do Senhor, meu irmão, e está lá abraçado com cramunhão. Não pode, irmão. Ou tem que decidir. Ou um ou outro. Ou treva ou luz. Escolhei. É uma escolha. A questão é... Existe linha, às vezes, tênue. Outras não são tão tênues assim, que é muito fácil de você discernir. A questão é que ser seguidor de Cristo, diz, nós temos que nos parecer com Cristo. No trato, seguindo os seus mandamentos. Se eu amo, eu vou seguir os mandamentos. Então, ser cristão é renunciar primeiro a nós mesmos. Quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Eu tenho hoje exemplos e tenho testemunho de pessoas que foram na igreja, levantaram a mão, se converteram, né? Aí eu não posso dizer se converteu, se a conversão foi o novo nascimento, mas levantaram as mãos e passaram a fazer parte do rol de membros de uma congregação local, né? E continuaram se exercitando com pessoas que não tinham a mesma fé, ou seja, bares, boates, e o nome, ritmos de boate. O que remete boate? Não é? Hoje remete bebedeira, remete namoro, remete triângulo amoroso, remete uma série de coisas, não apenas entretenimento, diversão, como você colocou aqui, não é? Então essas coisas nos remetem, vamos fazer isso? Então não é prudente. Então temos testemunho de uma pessoa que, eu vou fazer isso para ser luz lá, para evangelizar lá. Eu já contei aqui, uma pessoa tentou fazer isso, acabou caindo de tal maneira, e quando depois eu fui lá encontrar com a pessoa, num sábado de manhã, fazendo uma direção num ciclo de oração, aquela pessoa estava virada à noite, drogada, embriagada, e começou a chorar quando me viu, porque ele entendeu que estava pronto, apto para evangelizar dentro dos bares, dentro das boates, dentro das... Enfim, isso é um ministério muito ímpar. Quando Deus mandar, é algo ímpar, é algo pontual. Então precisamos nos fortalecer, fugir da aparência do mal. Tudo que for bom, tudo que for maravilhoso, você tem que fazer um juízo. For bom, retém. Não for bom, você se afasta do mal e da aparência do mal. E Deus faz com que isso seja... Qual é a tua bem-aventurança? Qual o teu bem maior? Se for Deus, aí você entendeu que Deus é a sua maior riqueza, que Deus é o teu tesouro, e você vai conseguir. Então, tem profissões, tem instrumentalidades do nosso serviço que não tem... É a mesma coisa, não tem nada a ver, por favor. Só dando um exemplo aqui, como eu falei... da legalização do aborto, né? A legalização do aborto na França. Tiver um cristão lá, um médico cristão, ele vai fazer o aborto? Ok? A prostituição é legalizada em alguns países. Então vai ter... o cristão vai ser... se prostituir? Não pode. Não é? Várias legalizações... o nome já diz, é legal... O país, a nação, a Constituição dá respaldo que aquilo é legal, mas é legal diante de Deus. Aí nós ficamos com Pedro e João. Melhor obedecer a Deus do que aos homens. Muitos se submetem à Constituição do seu país, mas quando essa submissão à Constituição local deixa você, faz com que você infrinja a lei de Deus, é melhor você infringir a lei do homem se essa lei do homem está antagônica à lei de Deus. Então tem outras coisas que poderíamos pontuar. Não há comunhão treva com luz, não é um ambiente e você pode pensar com saudade. Eu lembro de canções de quando eu era garoto, quando eu era, e não é pecado você pensar. Então a música, nós temos algo dentro de nós chamado memória mamal, que não se apaga. Se você ouvir uma música com 2 anos de idade e agora com 54, que é o meu caso, se você ouvir de novo depois, você vai relembrar. Não é que você está pecando, mas foi uma época que passou. Você lembrar de uma época com saudosismo, né? Relembrar dos bons tempos, das amizades, né? De uma pessoa, de um amigo que se foi, de um ente, não tem problema. Agora, voltar a um ambiente que nós vivíamos na ignorância do pecado e desejar e amar, não pode. Por isso que a Bíblia diz em 1 João 2, 15, 16, 17, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é ponto pacífico. Está lá nessa carta de João e também numa carta de Tiago. É só ter cuidado. Eu hoje estou vendo, são extremos. Tem congregações que exageram e proíbem o que a Bíblia não proíbe. Mas de um outro lado, que é o que estamos vivendo hoje, é um liberalismo. Outro exemplo. Recentemente, um pastor conhecido demais aí, cantor famoso, não é? Ele batizou, uma ovelha, uma mulher, e logo depois ele consagrou e abençoou aquela mulher para que fosse desfilar na Marquês de Sapucaí, que é o sambódromo do Rio de Janeiro, para desfilar numa escola de samba. O que remete à escola de samba? Nudez, lascívia, prostituição, adultério, enfim... Aí ele vai, não, é alegria. Peraí, não se embriagueis com o vinho. A nossa alegria é estar cheio do Espírito Santo de Deus. Então hoje, em muitas congregações, são liberais, intelectuais, dizendo que no céu vai estar um monte de ímpio lá, olha aqui, não caia nessa não. Há necessidade de se separar, não apenas geograficamente, mas nos purificar. Sede santo porque eu sou santo. Sede santo em todo o vosso procedimento. Espírito, alma e corpo sejam tragos irrepreensíveis diante de Deus, porque essa vontade dele, Tessalonicenses capítulo 5, versículo número 23, não é? Sem santificação ninguém verá Deus. Não é a santificação no sentido de ser divino, perfeito, e não andar, não se relacionar. A gente vai se relacionar com homossexuais no sentido de ter amizade, convívio, na escola, na faculdade, no trabalho, no dia a dia, não é? Vamos nos relacionar também com pessoas da nossa parentela que bebem, que se embriagam, não é isso? Você não vai viver num mosteiro, numa rodoma, numa redoma, numa bolha. Não é isso que está dizendo. Agora, fazer parte da mesma massa. Você perde a sua identidade. E aí temos tantos textos, tantas orientações, normas, ordenanças. Não se assentar à roda dos escarnecedores. Não se deter na roda dos... Não receber conselho de ímpios. Salmo número 1. Antes, o meu prazer é na lei do Senhor. O meu prazer é esse. Olha, eu deixo de ter o prazer aqui para ter prazer ali. O pecado gera prazer, o pecado gera algum tipo de alegria, só que é temporal. Então nós temos que preferir, em alguns casos, deixar de ter a alegria do pecado, até mesmo para sofrer. Porque nós colocamos no nosso coração, aliás, Deus colocou no nosso coração a eternidade. Ok? Como está escrito, Eclesiastes 3:11, e como está escrito em Hebreus 11:24 a 27, Moisés viu o invisível. Porque ele estava de olho na recompensa, ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que ter a alegria do pecado durante a sua vida como filho da filha de Faraó, sendo um líder, sendo um soberano lá no Egito, que representa mundo, sendo ele um servo de Deus. Ele preferiu, escolheu, tomou a posição, decidiu seguir o povo de Deus. Então, não acho prudente não, viu, querida? Essa é a nossa palavra singela, com muita humildade, mas com responsabilidade. Não vejo. Hoje tem muito, faz daqui, dali, faz tal. Já tem hoje danceteria dentro de igreja? Eu realmente não entendo. Continuo sendo quadradão, retrógrado. Né? Eu costumo manter os bons costumes bíblicos. Né? Temos que ter muito cuidado com isso. Ah, Jesus... Paulo Sérgio Ribeiro, glória a Deus. Não, já que já mandou pra gente, aqui tem mais alguns recados que chegaram no Facebook, ó, já são 12:09. Tem que começar a responder 11:30 da manhã. Magna Carina, o Senhor é muito paciente para conosco. Como ninguém me explicou, o Espírito Santo me falou, pastor Samuel. Amém, querida. Eu, nos primeiros 2 anos, depois que aceitei ao Senhor, ouvia músicas do mundo. E o Senhor me falou para parar. As músicas, especialmente, se a pessoa não compreender a língua inglesa, está arriscada a adorar o nosso opositor. E tem músicas que adoram mesmo Satanás. Otoniel Alonso, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Samuel França, Deus o abençoe sempre junto à sua família. Obrigado, Otoniel. Que bom que você está aí. Edileuza Aparecida, pastor, peço oração por minha família. Ok. Amém. Glórias a Deus. São 12:10. Vamos agora, então, encerrar a nossa programação, orar pelos necessitados, pedir que o Senhor nos abençoe, agradecendo a você que está conectado ainda no Facebook da Rádio Trombetas e no meu Facebook, e você que está ouvindo a rádio pelo aplicativo e também pelo site da Rádio Trombetas. Vamos agora encerrar e pedindo que a bênção de Deus esteja sobre as nossas vidas. Senhor Deus e nosso Pai, que nos amou de tal maneira que nos deu a Jesus para perdão dos nossos pecados, e todo aquele que crê tem o nome escrito no livro da vida. Estamos aqui como filhos amados, pedindo ajuda, como Davi suplicou, pediu, apesar da angústia, aflição, de tantos temores, medo, terror, de desistir da própria vida, querer ir para um deserto encontrando descanso onde não teria descanso. O nosso descanso é o Senhor. E aqui estamos, filhos e filhas, tua igreja, e outros que serão igreja pela pregação do Evangelho, nos refugiando em ti, ó Pai. Isso pela graça que há em Cristo Jesus. Estamos aqui diante de vidas necessitadas. Suplico pela vida de Edileuza Aparecida Dias Oliveira, que pede por sua família. Ela não deu detalhes, mas ela crê e pediu. E nós, como ministro do Evangelho, nós como igreja, porque a oração do justo é que pode em seus efeitos. Oramos por ela, Edileuza Aparecida, sua família. Suas causas estão sendo apresentadas a ti com lágrimas. E os demais irmãos que têm outras necessidades na área física, precisando, Senhor, de uma cura de uma enfermidade. Outros no relacionamento matrimonial, precisando de um perdão, de uma restauração, de uma reconciliação, Senhor. Outros que estão, Senhor, com processos na justiça, em várias varas, em vários processos. O Senhor é o nosso juiz, advogado e testemunha. Pedimos por essas causas que tramitam em vários fóruns do Brasil e do mundo. Opera a tua justiça, ó Pai, no nome de Jesus. Desempregados, Senhor, abre portas, supra necessidades materiais. Senhor, usa a tua igreja. Abençoa as empresas para que possam, Senhor, honrar os seus compromissos com folha de pagamento. Senhor, venha honrar, Senhor, os pais, Senhor, os chefes de família, para que não falte o pão na mesa, sendo o que é necessário para cada um. Venha suprir as necessidades materiais. Pedimos, ó Deus, pela vida espiritual daqueles que estão aqui, ó Pai, afadigados, cansados, abatidos, desanimados. Só o Senhor para levantar. A tua palavra diz que é o Senhor que levanta aquele que se abate, é o Senhor que dá força àquele que não tem nenhum vigor, é o Senhor que renova as forças daquele Senhor que também já perdeu toda a força. Opera a tua vontade, Senhor, é que as pessoas se salvem crendo no Senhor e Salvador Jesus. Abençoa os lares, os locais de trabalho, jovens, crianças, adolescentes, a tua igreja espalhada em toda a face da terra, esta igreja sem paredes, as congregações locais, os ministérios locais, os trabalhos que serão feitos hoje nas congregações, nas casas, as visitas, as reuniões, toma a frente de todas as coisas, ó Deus. Abençoa esta rádio, Senhor, este veículo, que aqui o conteúdo seja para a glória e louvor do teu nome e para a edificação da tua igreja. Guarda os evangelistas e missionários no Brasil e no mundo. Venha operar nas autoridades do Brasil. Esse período que nós estamos atravessando de eleição, para a escolha do novo presidente, que haja discernimento e sabedoria em cada um de nós. Livra-nos, Senhor, das armadilhas e nos ajude a fazer a tua vontade. Pedimos pelas demais nações, refugiados, moradores de rua, a libertação para o cativo, ó Pai. Entra com a tua providência. Que possamos usar as nossas vidas para te agradar e te glorificar. Sabemos que nós não somos salvos pelo aquilo que nós fazemos para que sejamos salvos, mas salvos fomos porque o Senhor nos deu a graça da salvação em Jesus. Mas nós temos a escolha em servir ao Senhor. Nos ajuda, liberta vidas do álcool, da droga, do vício. Guarda mente e corações com a tua paz. Receba nossa gratidão, nosso louvor, nossas ações de graças e as nossas glorificações. Assim nós encerramos e pedimos a tua bênção neste dia, no dia de amanhã, Senhor, para as vidas que aqui estão pedindo. Kleber Araújo, Magda Carone, todos que ouvem e assistem. Oramos dizendo que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o Senhor que nos amou, e a comunhão e o consolo do Espírito Santo nos conduz em triunfo até o dia que breve estaremos pela tua graça, ó Pai, com o Senhor para todos sempre. Amém e amém.